Olá, eu sou o Romeu e estamos começando mais um Clippingcast, o podcast semanal que te ajuda a ficar dentro do que acontece no mundo. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. E para quem é novo por aqui, ou então perdeu o episódio da semana passada, normalmente eu tenho a companhia da Ana Clara, que é quem realmente toca o episódio. Mas o que acontece é o seguinte, ela tá curtindo suas merecidas férias, então tá de folga. Mas já já ela volta, beleza? Enquanto isso, vamos ao que interessa mesmo, o resumão dos dias 8 a 12 de fevereiro. América Latina. Na segunda-feira, dia 8, o presidente da Colômbia, Iván Duque, anunciou que o país pretende regularizar de forma temporária cerca de 1 milhão de venezuelanos sem documentos no país. Essa flexibilização da política migratória colombiana tende a beneficiar mais da metade dos nacionais venezuelanos que estão em território da Colômbia. O presidente colombiano, inclusive, explicou que os venezuelanos vão ter status de proteção temporária por 10 anos. Durante todo esse período, eles vão poder também tirar o visto de residência caso decidam permanecer no país. Para vocês terem ideia do quão relevante essa atitude do governo colombiano, o alto comissário da ONU para refugiados classificou a ação do governo colombiano como emblemática. Agora vamos mais ao norte, mas ainda no hemisfério americano. Estados Unidos. Na quinta-feira, dia 4, Joe Biden anunciou que os Estados Unidos deixarão de apoiar a ofensiva militar da Arábia Saudita contra os rebeldes Houthis no Iêmen. O presidente norte-americano também afirmou que cessaria as vendas de armas ao governo saudita. Iniciados há cerca de 5 anos, lá em 2015, os ataques sauditas no Iêmen agravaram ainda mais a crise humanitária vivida no país, que, de acordo com a ONU, é uma das maiores da história. Ainda no governo Obama, os Estados Unidos aprovaram os ataques da Arábia Saudita e, posteriormente, passaram a prestar assistência militar ao comando do exército saudita. Donald Trump seguiu essa mesma diretriz, mantendo a venda de armas norte-americanas aos sauditas, mesmo depois do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi por agentes da monarquia do Golfo Pérsico. Por aqui, o Clipping espera que essa guerra no Iêmen acabe o mais rápido possível, porque realmente é uma tragédia humanitária. Inclusive, falando em direitos humanos, na segunda-feira, dia 8, os Estados Unidos anunciaram que vão retornar ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, na condição de observadores. Após o governo de Donald Trump ter retirado os Estados Unidos do Conselho lá em 2018, a atual administração Biden pretende não só voltar ao Conselho, como também reformá-lo. De acordo com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, o governo Biden voltou a comprometer os Estados Unidos com uma política externa centrada na democracia, nos direitos humanos e na igualdade. Ainda de acordo com o secretário de Estado, o uso eficaz de ferramentas multilaterais é um elemento importante dessa visão. É muito importante ficar atento aos termos que são utilizados pelo novo secretário de Estado, porque eles denotam uma mudança significativa na retórica do governo norte-americano. A gente consegue ver uma ênfase em direitos humanos, em liberdade, democracia e multilateralismo. Inclusive, que tal a gente aproveitar um pouco essa temática de direitos humanos e de multilateralismo para falar um pouco sobre os órgãos da ONU que são voltados para a proteção de direitos humanos? São 3. O Conselho de Direitos Humanos é apenas um deles. Há outros 2 e juntos eles compõem o Sistema Universal de Direitos Humanos. Além do Conselho, a gente tem os Relatores Especiais de Direitos Humanos e o Alto Comissariado de Direitos Humanos. Mas vamos falar agora especificamente sobre o Conselho, tá bom? Ele foi criado lá em 2006 e ele é constituído por 47 Estados-membros. É importante ter em mente também que o Conselho de Direitos Humanos sucedeu a Comissão de Direitos Humanos, que tinha sido criada lá na virada da década de 40 para a década de 50, para promover e fiscalizar a observância de direitos humanos pelos países da ONU. Atualmente, a composição do Conselho é fundamentada numa distribuição geográfica equitativa. O que isso quer dizer? Significa que a África tem 13 assentos. A região da Ásia-Pacífico também tem 13. América Latina e Caribe, 8. Europa Ocidental e outros estados, 7. Enquanto a Europa do Leste tem 6 assentos. Em 2019, é bom ressaltar, o Brasil foi reeleito para participar desse conselho, de modo que a gente vai continuar a ocupar o assento no período de 2020 a 2022. Quem é fera em direitos humanos deve estar se perguntando se eu não vou falar da RPU. Pode deixar que é agora que vai entrar. A RPU é a Revisão Periódica Universal, uma inovação do Conselho de Direitos Humanos da ONU. E o que ela faz? Ela permite que os estados se avaliem quanto à situação de direitos humanos. Trata-se de um processo único que compreende a avaliação periódica da situação de direitos humanos de todos os 193 estados-membros das Nações Unidas. Eles se avaliam para ver como está a situação de direitos humanos em cada um deles. Tá bom de direitos humanos por hoje, né? Mas, olha só, vou aproveitar que a gente tinha comentado sobre o Brasil e estamos falando, em geral, de Estados Unidos, para pular para um outro tema, que é o seguinte. Na quarta-feira, dia 11, o chanceler brasileiro Ernesto Araújo teve uma conversa ao telefone pela primeira vez com o Anthony Blinken, que é o atual secretário de Estado dos Estados Unidos. E, de acordo com o Itamaraty, os chefes das diplomacias do Brasil e dos Estados Unidos tiveram uma excelente conversa. O MRE ainda ressaltou que ambos confirmaram o compromisso com o fortalecimento das relações bilaterais, que, abre aspas, são ancoradas nos valores compartilhados entre essas duas grandes democracias, fecha aspas. O Itamaraty ainda citou como exemplos de temas que são tratados para os dois países o comércio, investimentos, defesa da democracia, clima e meio ambiente, direitos humanos e também o enfrentamento à Covid-19. Se você também achou que a enumeração desses temas ficou um pouco vaga, não se preocupa não. O Clipping trouxe aqui um exemplo bem prático de como democracia, comércio e investimento se interrelacionam na agenda bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos. Nesse caso, vale lembrar que em novembro de 2020 foi lançado o Diálogo Trilateral Brasil, Estados Unidos e Japão. E esse diálogo é o seguinte: fundamentados em valores compartilhados como liberdade, direitos humanos, democracia e também o Estado de Direito, essas três nações buscam, por meio do diálogo, uma ordem internacional livre e aberta, onde os países podem prosperar lado a lado como estados soberanos e independentes. Ainda está um pouco vago, né? Mas vamos lá. No contexto do diálogo trilateral, Estados Unidos, Japão e Brasil afirmaram seu compromisso em assegurar um ecossistema de redes de comunicações que seja seguro, confiável e, abre aspas, vibrante, fecha aspas. Além disso, eles também se comprometem em desenvolver uma abordagem comum quanto à utilização do 5G transparente para criar redes seguras e baseadas na livre e justa concorrência. A gente consegue ver, então, nesse caso, que a questão do 5G exemplifica bem como comércio, investimento e direitos humanos se interrelacionam, porque a instalação da infraestrutura de 5G vai depender de recursos financeiros, de empréstimos. Mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos estão muito preocupados com a influência da China nessa temática. Eles estão sempre buscando que seus aliados não tenham uma infraestrutura baseada em tecnologia chinesa, com preocupações com vazamento de dados, seguranças e também liberdade. Agora, vamos passar para um tema um pouquinho mais específico. Direito internacional. Na sexta-feira, dia 5, o Tribunal Penal Internacional, TPI, decidiu que tem, sim, jurisdição sobre a situação dos territórios palestinos ocupados, o que abre caminho para que a promotoria do TPI possa abrir investigações a respeito de possíveis crimes de guerra na região. A Palestina, que anunciou sua adesão ao TPI lá em 2015, celebrou bastante a decisão, classificando-a como uma vitória da justiça. Por sua vez, Israel, que não ratificou o Estatuto de Roma, criticou bastante a posição do TPI, que, de acordo com o regime israelense, seria um tribunal político. Apesar disso, o TPI deixou bem claro que essa decisão não buscava uma posição sobre questões fronteiriças entre os dois países, mas tinha o único objetivo de definir a jurisdição territorial do tribunal. Inclusive, falando sobre jurisdição do TPI, vamos fazer uma breve revisão sobre esse tema. É bom começar do início, que é o seguinte. O TPI ele foi criado pelo Estatuto de Roma de 1998 e começou a operar mesmo lá em 2002. A sua competência rachona em matéria é para julgar crimes de guerra, crimes de genocídio, crimes contra a humanidade e também, desde a entrada em vigor das emendas de Kampala lá em 2018, crimes de agressão. Essa é apenas a competência rachona em matéria do TPI, mas há outras. Também há, por exemplo, a competência rachona em temporis, que, de acordo com ela, o TPI só pode julgar crimes cometidos após a entrada em vigor do Estatuto de Roma, ou seja, em 2002. Tem uma janela temporal aí. Nada antes de 2002 o TPI pode julgar. E também tem uma questãozinha muito específica, mas importante. Se um Estado ratifica o Estatuto de Roma depois da sua entrada em vigor, o TPI só vai poder julgar crimes cometidos após a data em que esse Estado passou a integrar o Estatuto. Por exemplo, se um Estado passa a integrar e ratifica o Estatuto de Roma em 2010, teoricamente, o TPI só poderia julgar crimes cometidos por esse Estado a partir desse ano, 2010. Mas há uma exceção, que é a seguinte. O Estado ele pode reconhecer a jurisdição retroativa do TPI. Então, nesse exemplo que eu dei, que o Estado ratificou o Estatuto de Roma em 2010, se ele quiser, ele pode falar, não, eu gostaria que o TPI tivesse uma competência rachona temporis retroativa e que ele possa também julgar crimes cometidos por mim, por o Estado X, a partir de 2002. Eu sei que é muita informação, mas segue com a gente porque tem mais duas competências que são importantes, tá? No caso, são as competências rachone lote e rachone persone. De acordo com elas, o TPI, de modo geral, pode julgar crimes de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade que tenham ocorrido no território de um Estado parte do Estatuto de Roma ou que tenham sido cometidos por nacional de um Estado parte. Ou seja, tem essas duas opções. Se tiver sido cometido no território ou por nacional de Estado parte, o TPI tem jurisdição. Mas tem uma exceção que se relaciona aos crimes de agressão, que são mais específicos. Esses crimes, para que o TPI possa ter jurisdição, eles devem ser cometidos em território e por nacional de um Estado parte, das emendas de Kampala, passaram a entrar em vigor lá em 2018. É uma diferença sutil, mas muito importante, que é a diferença entre o e e o ou. Tá bom de TPI agora, né? Mas olha só, se você, ouvinte, estuda para o concurso de diplomata e curtiu essa explicação, vale dar uma conferida no site do Clipping. Acesse em clippingcacd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa para quem quer ser diplomata, estudando com autonomia e gastando muito pouco. Bora aproveitar agora que a gente já estava falando sobre territórios palestinos e Israel para dar um pulo na região e finalizar o episódio dessa semana. Oriente Médio. Na terça-feira, dia 9, o governo do Egito abriu a fronteira do país com a faixa de Gaza por tempo indeterminado. A abertura da passagem de Rafah, que é a única fronteira da faixa de Gaza não controlada por Israel, pode ser interpretada como um incentivo para a reconciliação entre as principais facções palestinas. Um dia antes, os líderes do Fatah, que é o partido do presidente Mahmoud Abbas, que controla a Cisjordânia, e também do Hamas, que é o partido que domina a faixa de Gaza, se reuniram em negociações mediadas pelo Cairo. As partes conseguiram firmar um compromisso sobre a realização da próxima eleição na Palestina, que está prevista para esse ano. Em comunicado conjunto, os dois lados anunciaram que houve um acordo acerca das regras eleitorais, o que abre caminho para as primeiras eleições palestinas em 15 anos. É muito tempo, né? Mas beleza, agora vamos passar para Irã. No domingo, no dia 7, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que não suspenderá as sanções impostas contra o regime persa até que o país volte a cumprir a sua parte no acordo nuclear de 2015, reduzindo a produção de urânio enriquecido. A declaração de Joe Biden foi interpretada como uma resposta ao pleito do líder supremo iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei, que defende que os Estados Unidos devem dar o primeiro passo e levantar todas as sanções econômicas, caso queiram que Teerã volte a respeitar os compromissos do JCPOA. E aqui vale lembrar que o JCPOA é o Plano Conjunto de Ação Abrangente que entrou em vigor em 2016 e que foi firmado por Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia, China, Alemanha, União Europeia e Irã. Naquele momento, o regime iraniano comprometeu-se com a redução de seu programa nuclear em troca do fim das sanções econômicas internacionais. O problema disso tudo é que, em 2018, sob o governo de Donald Trump, os Estados Unidos abandonaram o JCPOA e restabeleceram sanções. Posteriormente, o Irã foi gradativamente abandonando seus compromissos, o que levou a que, na quarta-feira, dia 10, a Agência Internacional de Energia Atômica tenha informado que o Irã retomou a produção de urânio, violando mais uma vez os compromissos firmados pelo país no JCPOA. Em resposta, Teerã afirmou que o urânio é destinado à produção de combustível para um de seus reatores nucleares e que, portanto, faz parte das suas atividades de pesquisa e de desenvolvimento. Ou seja, seria o uso da energia nuclear para fins pacíficos, não armados de guerra. Até o momento, a infração mais grave do acordo do JCPOA aconteceu em janeiro de 2021, quando o país persa elevou a 20% o grau de enriquecimento de seu urânio, nível que o país praticava antes de 2015. Mas que ainda assim, a gente pode ficar tranquilo, porque está relativamente longe dos 90% que são exigidos para a fabricação de uma bomba nuclear. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast, com um resumão da semana dos dias 8 a 12 de fevereiro de 2021. Vocês gostaram? Tem alguma crítica? Manda mensagem sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o @clipping_cacd. Também vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping. A gente vai adorar acompanhar a sua jornada rumo à diplomacia. Até semana que vem. Tchau, tchau.